soluções urgentes para um problema premente que é a crise climática que nós estamos vivendo e que já afeta dezenas de países em todo o mundo. Segundo, salientar que não é o Ministério da Fazenda que está encarregado exclusivamente de uma tarefa que compreende uma série de ministérios, e eu enalteço a parceria com a ministra Marina Silva, que não cansa de dizer que tem a felicidade de se dar bem com o ministro das Finanças do seu país. E isso é uma novidade que eu espero que se torne um padrão internacional de relacionamento, porque sem a percepção de que o desenvolvimento sustentável é a saída para a crise climática, nós vamos ter um embate infrutífero que não vai nos levar a parte alguma. Então, Marina, realmente é um luxo ter você como companheira de ministério, e eu espero que nós possamos continuar trabalhando juntos. A transição ecológica, ela exige uma coordenação enorme, começando pela questão comunicacional. Quer dizer, as pessoas têm que estar cientes de que é importante esse assunto estar no alto das nossas prioridades. E ainda há, infelizmente, uma falta de percepção da gravidade do momento que nós estamos vivendo, a julgar pelos acalorados debates eleitorais que ocorrem em todo o mundo. Quer dizer, esse tema, que deveria ser um tema que unisse as pessoas, é um tema que, infelizmente, ainda hoje divide as pessoas. Nós vamos superar esse estágio de coisas rapidamente. Isso não devia ser um tema que envolvesse divisão partidária. Isso é uma questão de Estado, uma questão humanitária, que deveria estar congregando a comunidade global em torno dos mesmos objetivos. Então, a primeira questão é superar isso. A segunda questão é financiar a transformação ecológica. Nós não temos ainda todos os instrumentos disponíveis para que essa solução aconteça o mais rapidamente possível. E eu estou na presença do Marcani, que é uma figura extraordinária, que tem ajudado muito governos, organizações não governamentais, empresas, a buscar um caminho de convergência com criatividade, porque nós não temos, desde o pós-guerra, um foco em finanças sustentáveis. Nós temos que redesenhar as finanças globais em torno de finanças sustentáveis e promover com mais rapidez a transformação ecológica. Há muitas ideias na mesa, pagamento de serviços ambientais, border adjustment, a questão do crédito de carbono, mas nós sabemos que nada disso vai sair do papel se nós não nos dedicarmos. Tanto a arquitetura desses projetos, ela é delicada, quanto a engenharia desses projetos exigem cálculos, padrão de medição, padrão que são complexos e vão exigir muito trabalho. Um trabalho que já poderia estar feito, mas infelizmente há muito o que se fazer com o tempo que nós dispomos. Nós temos pouco tempo para muito trabalho. Em terceiro lugar, e não menos importante, os projetos. Quer dizer, se tivermos a consciência do que fazer, tivermos o financiamento para fazer, nós temos que ter os projetos adequados para termos o maior impacto possível com o financiamento disponível. Felizmente, a ciência tem dado demonstrações, como na pandemia, e agora não é diferente, de que ela oferece condições para uma transformação ecológica rápida. Mas a ciência está correndo para apresentar soluções tecnológicas viáveis, né? E que estão se barateando ao longo do tempo. Estão ficando mais baratas. Isso porque os investimentos têm acontecido. Mas é preciso estruturar os projetos. E não é tarefa simples, porque cada realidade nacional tem um desafio. A geografia não é a mesma em todo mundo. O que é bom para o Brasil pode não ser viável para o Equador, pode não ser viável para Cuba, pode ser para os países africanos, que têm realidades muito diferentes entre si, embora um desafio econômico gigantesco pela frente. Então, essa plataforma visa ser mais um instrumento de facilitação desse encontro. do projeto, com financiamento e com uma consciência global da urgência das nossas tarefas.
Obrigada, ministro. E eu gostaria de fazer a segunda pergunta para a ministra Marina Silva. Em muitos países, o setor de energia é a principal fonte de emissões. No caso do Brasil, 18% das nossas emissões vêm do setor energético. No resto do mundo, mais de 70%. No entanto, nós temos um desafio gigantesco no setor florestal e de uso da terra, que são as nossas maiores fontes de emissões. Mas isso também representa uma grande oportunidade para o Brasil em termos de alcançar a neutralidade em carbono. O Brasil tem sido um líder em esforços de mitigação baseadas na natureza, especialmente através da ambição do seu ministério de replantar 12 milhões de hectares de floresta até 2030 e da promessa do presidente Lula de acabar com todo o desmatamento até 2030. Como a senhora vê o trabalho do seu ministério, incluindo aqui o Plano Clima, o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa e a Estratégia Nacional da Bioeconomia e as nossas NDCs ambiciosas do Brasil sendo implementadas por meio da plataforma, especialmente com foco em aumentar o investimento do setor privado em soluções baseadas na natureza e bioeconomia?
Bom dia. Primeiro quero dizer da minha alegria de estarmos fazendo esse debate já em torno de algo que é muito concreto como resultado de uma discussão que foi paradigmática a partir do G20. Geralmente a gente faz debates que não conseguem aterrizar na realidade dos desafios que a gente tem. Nesse caso, a gente já está dando um passo bem à frente, que é de fazer esse encontro entre os investimentos, entre os projetos e os grandes objetivos que a humanidade tem para enfrentar. Nesse caso, nós estamos orientando os recursos e os projetos ao desafio de não deixar que ultrapassemos a 1,5 de temperatura da Terra. Então, quero cumprimentar aqui o ministro Babaev, que preside a COP28, além dos meus colegas aqui de plataforma, a COP29, e dizer que o nosso grande desafio é exatamente esse que o ministro Fernando Haddad acaba de dizer, que a gente possa fazer com que as nossas ações elas estejam voltadas para o alcance da redução da emissão de CO2, porque nós já estamos vivendo sobre os efeitos da mudança do clima, os eventos climáticos extremos. Então, no caso do meu ministério, nós temos a clareza de que, no caso do Brasil, o maior vetor de emissão de CO2 é a transformação do uso da terra, o desmatamento. Mas nós podemos fazer com que a gente chegue a desmatamento zero, mas quando chegarmos ao desmatamento zero, o que nós vamos fazer para continuar nos desenvolvendo, crescendo, gerando emprego, renda e melhorando a vida das pessoas? Aí é que entra a grande equação de que nós podemos fazer isso através de programas, como é o caso do Planaveg, que é um plano de restauração da vegetação nativa. Nosso objetivo é de fazer a restauração de 12 milhões de hectares, como foi dito, e para que isso aconteça, são necessários investimentos. Mas não são investimentos que serão de doação, a fundo perdido. São investimentos que têm um retorno muito grande, porque a gente pode combinar isso a partir de crédito de carbono. Estamos aprovando já uma lei no Congresso Nacional para viabilizar os créditos de carbono de uma forma que seja íntegra, de uma forma que seja totalmente auditável e fazer com que essa oportunidade seja boa para todo mundo. Nós estamos diante de um desafio que, mais do que mitigar, que devemos ter metas ambiciosas de redução de CO2, e isso não está apartado das ações na área de economia. Economia e ecologia precisam caminhar juntos. Nós vamos conseguir, eu espero que a gente tenha metas de redução que sejam suficientemente ambiciosas para que possamos fazer frente a esses processos de mudança do clima. Mas nós só vamos conseguir fazer isso se nós pensarmos em criar um novo ciclo de prosperidade. Não basta mitigar, não basta nos adaptarmos. É preciso que a gente transforme o modelo de desenvolvimento de nossos países. E essa transformação pode acontecer evitando os efeitos indesejáveis dessa transformação. Por isso que a gente tem que fazer uma transição justa, que seja justa para todo mundo. E no caso o Brasil está dizendo, o que é justo para nós? Para nós é justo que o plano de transformação ecológica, que está baseado em eixos como a questão do adensamento tecnológico, bioeconomia, transição energética, infraestrutura resiliente e sustentável, possam ter os investimentos necessários. E ainda temos mais a agregar nessa plataforma. Nós podemos ser o país que vai ajudar a resolver o problema da segurança alimentar, não só no nosso caso, mas do planeta, porque o Brasil pode ser um grande produtor de alimentos, mas nós podemos fazer isso com tecnologia sem precisar derrubar mais uma árvore. E isso precisa de investimentos. E ainda mais, podemos ser o país que está dizendo, né, e já estamos dizendo isso, nós estamos priorizando esses investimentos para podermos fazer a transição justa, e que é justa não só para o Brasil, mas justa para o planeta. Porque o compromisso de preservar a floresta e os serviços ecossistêmicos que ela presta, como grande estoque de carbono, como sumidouro de carbono, é bom para todo mundo. De sorte que acho que a gente dá um passo aqui bastante à frente nessa discussão, no sentido de juntar o investimento, o financiamento, com projetos que façam sentido e que estejam integrados nacionalmente, que estejam integrados também até entre países e regionalmente, para que a gente possa criar sinergias de transformar nossas vantagens comparativas naquilo que eu chamo de vantagens cooperativas, cada um de nós aportando o melhor do seu melhor e que seja justo para todos, que a gente possa fazer uma transição que nos leve para um novo patamar civilizatório em termos econômico, social e ambiental.
Brazil, we want to be a solution, not a problem to the rest of the world. Agora, uma outra pergunta para o ministro Fernando Haddad. Essa semana marca a última reunião dos ministros de finanças e presidentes dos bancos centrais do G20, sobre a presidência do Brasil. Como o lançamento da plataforma de país do Brasil se alinha ou complementa algumas das principais prioridades e resultados da presidência brasileira do G20?
Bem, eu acredito que nós temos sido muito felizes pela parceria com os membros do G20 em propor algumas inovações importantes. A nossa equipe é liderada pela embaixadora Tatiana Rosito, né, que se encontra entre nós. E essa equipe tem sido muito feliz na condução do diálogo no G20, não apenas porque entre hoje e amanhã nós devemos aprovar um segundo comunicado, o que não é algo simples no G20, porque tudo que é comunicado pelo G20 tem que ser por consenso dos 20 países. Então não é um comunicado da presidência do G20, é um comunicado do colegiado, e sempre por consenso. E nós vamos agora para o segundo comunicado nessa semana, reforçando o comunicado anterior e avançando em propostas que vão alinhando os países, organismos multilaterais, bancos de desenvolvimento, em torno dos mesmos objetivos. Eu acredito que o comunicado anterior foi muito bem recebido e vem sendo debatido em todo o mundo, quer dizer, repensar o sistema tributário em termos globais. A OCDE tem dado demonstrações importantes de que a coordenação entre os países pode ajudar a mitigar a erosão da base fiscal dos estados nacionais, que tem sido praticada ao longo das últimas décadas. Nós temos que reconstituir essa base e pensar em formas inovadoras. A questão do alinhamento dos bancos multilaterais em torno de determinados critérios para atendimento, desde países de baixíssima renda, né, até países emergentes, economias emergentes, isso também está em linha com as propostas brasileiras, muito aperfeiçoadas pela interação e diálogo com os demais membros do G20. E nós temos que ter clareza disso. O G20 tem falado. E paralelamente, perdão, um parênteses, paralelamente, tem acontecido reuniões colegiadas que não necessariamente envolvam os 20 membros, que têm nos ajudado a apontar em direções corretas do ponto de vista climático, que vai ajudar muito o Brasil, com a ajuda do Azerbaijão, mas vai ajudar muito o Brasil a presidir a COP30 e a manter uma conexão importante entre esses diversos fóruns internacionais. Entendeu? O G20 não pode estar desconectado das COPs mais, porque, na verdade, ou essas coisas convergem para um grande entendimento global em torno dos desafios que estão colocados, ou vai ser realmente muito difícil superar, sem muito sofrimento, a mudança climática que nós estamos vivendo. Isso tem tido impacto, Luciana, como você sabe, como diretora do BNDES, no plano doméstico. O Brasil tem inovado no plano doméstico, apresentando soluções inovadoras. Duas delas podem ser citadas porque já são de conhecimento público. Uma é o Fundo Clima. O Fundo Clima tem ganhado cada vez mais tração e nós estamos usando o Fundo Clima para fomentar projetos de transformação ecológica, né? Projetos produtivos aderentes ao Plano Brasileiro de Transformação Ecológica. Semana retrasada, nós lançamos uma proposta de Blended Finance, que é o EcoInvest brasileiro, que com a ajuda do nosso querido Ilan, presidente do BID, aqui presente, permitiu, para cada dólar colocado pelo governo brasileiro, alavancar outros 6, atingindo já uma cifra em torno de 10 bilhões de dólares no primeiro leilão de Blended Finance que nós lançamos. 10 bilhões de dólares, você fala, é um bom começo, né? Para um país como o Brasil, no primeira chamada, conseguir receber tanta atenção corporativa, é um grande começo para nós alinharmos projetos de Blended Finance, que também está na pauta dos, tanto do FMI quanto do Banco Mundial. Então, nós temos aí um caminho, nós vamos... No nosso laboratório brasileiro, nós estamos testando instrumentos, outros países estão testando instrumentos, isso tudo vai convergir para uma plataforma de investimento com um cardápio de soluções financeiras importantes e que o mundo precisa. Então, é uma experiência muito rica que nós estamos vivendo e com apoio extraordinário de todos os países amigos.
Obrigada, ministro. O Brasil tem vantagens comparativas que nenhuma outra grande economia do G20 tem. Obviamente, a gente tem restrições fiscais, mas com essas inovações, a gente acredita que a gente consegue chegar lá. Agora, uma pergunta para a ministra. O Brasil está atualmente no centro das atenções globais, não apenas por seu papel crítico na transição global para a neutralidade em carbono, como o Marco falou, mas também por suas presidências do G20 esse ano, COP no próximo ano. Como a senhora vê a plataforma contribuindo para a liderança do Brasil na condução da transição global para a neutralidade em carbono?
De fato, é um desafio enorme que nos últimos 2 anos o Brasil tem assumido a liderança de vários espaços importantes, é o caso do G20, do BASIC, que passamos a liderança ainda há pouco e vai assumir a liderança do BRICS e a COP30. Enfim, é uma profusão de espaços altamente privilegiados. Mas eu sempre penso a situação como um ecossistema. Aonde é que faz sentido aquilo que um país está fazendo na relação com os outros países? Como é que esses desafios eles estão conectados entre os recursos públicos, que são escassos, e os recursos privados, que precisam ser adequadamente direcionados para que a gente possa conseguir os melhores resultados com os objetivos mais amplos que queremos. Então, o Brasil tem o compromisso, sim, de liderar pelo exemplo. Não por acaso, nós já fomos fazendo essa associação. Eu fiquei muito feliz quando vi que, sob a liderança do ministro Fernando Haddad, o debate todo que tivemos no G20 colocou a força-tarefa sobre bioeconomia, força-tarefa sobre clima. Nós trabalhamos, inclusive, a questão do financiamento de uma forma bastante disruptiva, e tudo isso vai criando uma ambiência, um ecossistema voltado para criar uma relação de confiança e de cooperação entre países, entre investidores e aqueles que estão procurando esses investimentos. Então, nós estamos ancorando o nosso esforço de ter uma NDC robusta para liderar, pelo exemplo. Nós queremos que seja formada uma coalizão de alta ambição de países que olham para o que está acontecendo no mundo, que de repente a gente tem chuvas torrenciais em países que têm uma tradição de não ter chuva, como aconteceu nos Emirados Árabes Unidos. Nós tivemos geada na África, nós temos situação de furacões que estão se tornando cada vez mais intensos aqui nos Estados Unidos, e o meu país, nesse momento, se encontra em uma situação muito difícil. 58% do território brasileiro em situação de seca, com rios que chegam a 14 metros de profundidade, totalmente seco. Isso é a mudança do clima. E é em relação a esse dado inquestionável que nós estamos trabalhando dentro de, digamos, em cima de um terreno. Qual é o terreno? O primeiro deles é o do plano de transformação ecológica. Nós não estamos fazendo os investimentos desassociado do que precisa ser transformado e mantido. Tem coisa que nós não vamos inventar do zero. Tem coisa que pode ser mudada, pode ser transformada, melhorada. A reindustrialização verde do Brasil é uma realidade. Nós precisamos fazer isso. O Brasil já tem uma vantagem comparativa em relação a ter uma matriz energética limpa. Nós podemos aprofundar mais ainda essa matriz energética, usar essa energia limpa para produzir hidrogênio verde e ajudar a outros que não têm as mesmas facilidades que nós, é o que esperamos no futuro. Então, o plano de transformação ecológica é um terreno onde a gente vai preservar algumas coisas transformando, vamos ter que descontinuar outras. E essa é uma realidade que geralmente a gente não quer falar sobre ela, mas a gente vai ter que descontinuar algumas das nossas atividades e vamos ter que inventar coisas novas. E o bom é que é possível fazer as três coisas. E por isso nós criamos um lugar onde todos nos encontramos, que é a ideia, e eu repito, de uma transição justa. É justo para todo mundo. A gente pensa, é justo para que os pobres possam vencer os problemas das desigualdades? Sim, é justo para que os ricos possam manter sua prosperidade? Sim, é nessa linguagem, nesse terreno que nós estamos trabalhando. Aí, como eu já falei anteriormente, né, nós temos um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma base de investimento, inclusive numa agenda que nos é muito cara, que é em relação a enfrentar a questão do metano. São investimentos que geram energia, que combatem a pobreza e, ao mesmo tempo, ajudam na mudança do clima. Nós temos uma Estratégia Nacional de Bioeconomia, eu sonho muito com isso. Dia desses eu cheguei na Índia, né, e fui muito bem recebida com uma sobremesa de açaí da Amazônia. E eu pensei, nossa, nossa bioeconomia, ela tem um espaço de crescimento muito grande. Para isso a gente precisa cada vez mais dos investimentos, dos parceiros, dos mercados, para que mais produto da biodiversidade, das soluções baseadas na natureza, possam ser levados a cabo. E também no processo do plano de transformação energética, os investimentos na área de solar, de biomassa, de energia eólica, como já falei, a questão do hidrogênio verde. Então, chegar, né, com esse desafio de liderar a COP30 em 2025, no coração da Amazônia, aí eu vou dizer uma coisa que pode parecer uma contradição, né? Todo mundo tem a expectativa de que vai ser a COP da floresta, a COP verde. Essa COP tem que ser a COP das NDCs ambiciosas. Só que elas têm que ser ambiciosas e elas têm que acontecer antes. Mas para isso a gente precisa de um ambiente seguro de investimentos para que elas se tornem cada vez mais factíveis. o que é um ambiente seguro. Quando o governo diz que essas são as prioridades, com certeza ele vai fazer investimentos catalisadores para que esses investimentos encontrem uma ambiência de segurança. Quando isso é feito, não sei se tem uma tradução adequada, porque eu vou dizer, né, na base do darwinismo econômico, cada um fazendo alguma coisa, a gente não tem tempo mais para essa evolução demorada das coisas. Elas precisam ser mais intensificadas, e essa sinergia das prioridades governamentais, catalisando recursos públicos para dar infraestrutura necessária, os meios necessários para que os investimentos possam crescer. É dessa forma que a gente vai chegar a uma COP30, para que a gente possa, além de ter NDCs ambiciosos, a gente vai para uma COP29, para que a gente possa ter os sonhados meios de implementação, a gente ter um plano civilizatório de transformação que possa possibilitar o que eu chamo desse novo ciclo de prosperidade. A gente já viveu muitos ciclos de prosperidade, e o bom é que, mesmo nessa situação de crise terrível, a gente consegue identificar grandes oportunidades de novos investimentos, e que dessa vez a gente não deixe ninguém para trás, nem as pessoas, nem os países, nem as regiões.
Thank you, Mark.